Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os senhores vereadores e as senhoras vereadoras. E também quero cumprimentar os demais visitantes e os funcionários da Câmara e os ouvintes da Rádio Pomerana. 6 de março de 2023, sessão ordinária número 6. Justificamos a ausência do presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Joel Ponet, que se encontra hospitalizado, e eu, vereador Clóvis Brown, na condição do primeiro vice-presidente, estou assumindo os trabalhos da mesa diretora. Peço ao primeiro secretário vereador, Joelho Ávila, que faça a chamada dos senhores vereadores e as senhoras vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Ilima Vesper.
Presente.
Ivone Schlieff Guilherme.
Presente.
Joelio Albert. Presente. Joel Ponat. Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manski.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária e convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Limar Vesper para essa sessão de hoje se encontra em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que passa a fazer a leitura.
Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele, e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. até aqui.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 5, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a palavra ao secretário de Esportes, senhor Charles Hartwig, convocado a pedido dos vereadores Ivone Schlieve, Guilherme, Rogério Schroeder e Teodoro Hammer, para prestar informações sobre o retorno da linha de ônibus para atender as comunidades de São João de Garrafão e Caramuru.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, seu Joel, que está hospitalizado, que ele melhore a situação dele. E quero também agradecer por estar aqui presente mais uma vez. É a segunda vez que estou sendo convocado aqui já. Acho que gostaram de mim um pouquinho. Agradecer aos demais vereadores que estão aí, tá? Boa tarde aos ouvintes e à população que está aí presente. Senhora Ivone, quer começar? Puxa, posso? Então tá. A questão da linha de transporte de Garrafão. É uma questão que já vem rolando bastante tempo. Os vereadores têm todo o direito de estar questionando isso aí, como a população está questionando isso também. Mas é uma coisa mais complicadinha que a gente que imaginava. Por quê? Hoje, para a gente conseguir fazer essa linha funcionar de novo, precisamos primeiro fazer uma licitação, certo? De uma empresa para fazer o levantamento de custo disso aí, certo? E isso é uma exigência do Tribunal de Contas, não é a Prefeitura que está fazendo isso não, tá? Então a população tem que estar ciente disso aí, é o Tribunal de Contas que está exigindo isso aí, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aí. A gente está com uma dificuldade doida para conseguir essas empresas. Conseguimos umas, hoje apareceu, acho que apareceu uma luz do fundo do túnel lá, que apareceu mais duas empresas que mexe com isso também. Então, a gente já solicitou, certo? Agora, eles precisam mandar para a gente o orçamento disso aí para poder licitar. Então, não é uma coisa tão simples assim, não, tá? É por isso que está essa demora todinha que está acontecendo isso aí. E outra coisa também vai ser o custo disso aí, tá? Isso não vai ser barato. Não sei se vai ser viável também fazer isso aí. Então, a gente tem que primeiro analisar os custos disso aí todinho primeiro, tá? Mais alguma pergunta?
Secretário, essa linha seria só para Garrafão ou para Caramuru também?
Não, Caramuru também, as duas. As duas de vez. As duas linhas.
É porque a secretária Sanderleia, na época, falou que não tava ninguém nos escrevia, né?
Não, a questão é a parte burocrática está sendo essa daí. As empresas mesmo que a gente estava com dificuldade de conseguir uma empresa para fornecer orçamento. Então, a gente tinha conseguido, no final do ano, tinha conseguido uma. Só que uma não serve, tem que ser três orçamentos, certo? E hoje apareceu mais duas, agora vamos rezar que essas duas forneçam o orçamento para a gente dar continuidade no processo de licitação.
Sim, o senhor falou em custos. As pessoas não vão pagar a passagem?
Sim, mas o custo, primeiro, o levantamento é da empresa, certo? Para fazer esse serviço. Isso aí está numa média de 90 a 100 mil reais, vocês estão algo sincero. Para fazer o levantamento primeiro, tá? Isso é um custo. Esse é o primeiro custo. O segundo custo vai ser o quê? A linha, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de Santa Maria. Começar por aqui, o centro. Hoje a passagem está pagando R$ 1,50. Vocês sabem quanto que está um custo para prete hoje, para fazer essa linha? Hoje eles teriam que estar recebendo no mínimo R$ 7,80.
Nossa.
No mínimo, para eles estar pagando a despesa deles. Certo? Inclusive, vou até repassar aqui já, que já vai ter um reajuste, já que eles já pediram. Eles pediram esse valor de R$ 7,80 de reajuste. Não teria como, porque vai acontecer o quê? Ninguém vai andar de ônibus mais, certo? Então, foi concedido para eles um reajuste de R$ 3,90. Não sei qual o dia que vai entrar em vigor, mas já foi aprovado.
Que bom.
Mais alguma pergunta?
Então, boa noite.
Boa noite.
Como você disse, é a segunda vez que você está aqui e o problema continua, né? A gente está aqui para isso, né? Não porque a gente está gostando de convidar ou convocar alguém para estar aqui, mas sim cada um fazer a sua função. Então, hoje, essa mesma situação que você colocou, foi a última vez também quando a Sanderleia já estava, foi colocado isso. Então, desde aquela vez até agora, foi só isso que vocês conseguiram fazer? Resolver até agora?
É o que está dependendo de empresas. Não tem empresas fornecendo isso aí. Esse está sendo o problema.
E não tem nenhuma outra forma pelo município? Vocês não procuraram outra forma?
Tem. Falando isso, foi até bom ter lembrado. Eu já protocolei, tá? Mandei um ofício para a CETURB, certo? Para ver a possibilidade de reabrir a linha de Afonso Cláudio a Garrafão, uma linha que existia antigamente. Já mandamos ofício para eles para ver a viabilidade de retornar essa linha. Se eles conseguirem, se a gente conseguir essa, retornando essa linha, a gente pode acrescentar a Santa Maria também. Então, já é uma outra opção que a gente está chutando também.
Porque a gente está no município, como eu torno a falar, nosso município é muito extenso. São João de Garrafão e Caramuru são as comunidades mais longes, mais distantes. E tem coisas que a gente não consegue resolver no local onde a gente mora. Então, a gente precisa de transporte coletivo, como muitas pessoas não têm o seu carro próprio. Sim. Hoje, para você locar um carro, para você vir de Garrafão, Santa Maria, a gente cobra R$200 para trazer um aposentado. Então, assim, às vezes é melhor você colocar um transporte, sim, o município tem que arcar, sei lá, com esse levantamento aí primeiro, mas depois o aposentado, a pessoa que não tem condição própria, ela vai pagar. Vai sair mais barato que R$200, eu tenho certeza.
Não, menos que 200 vai sair, com certeza.
Então pronto. Só então, assim, aí... saía na época, a gente estava pagando R$10, R$14, na última vez estava quase R$17. Mesmo assim, é mais em conta eu descer e subir de ônibus do que eu vim de carro próprio.
O problema disso aí é a empresa conseguir se manter, né? Com pouca gente vindo.
Mas tem que fazer uma experiência, secretário. Se não fizer uma experiência, é melhor você, depois de um ano de experiência, você demitir, você desfazer o contrato, do que deixar mercê essa população já há mais de 2 anos e assim sucessivamente.
Então, é isso que a gente está tentando fazer. Só falta as empresas mandarem o orçamento para a gente agora. Mais alguma pergunta?
Boa tarde, Charles.
Boa tarde. Boa tarde,
tudo bem? Tudo. Primeiramente, obrigado pela sua presença aqui, pela sua gentileza, a disponibilidade de atender as nossas demandas. Isso aí é uma demanda da localidade, de Garrafão e de Caramuru.
Sim.
Eu acredito que todo projeto que vocês fizerem para beneficiar essa população será bem-vindo. Então, nós estamos aqui, eu, Ivone, Teuda, demais vereadores, a Izonca, que é da região alta, tentando, de alguma forma, para que o executivo tenha sensibilidade de tentar resolver esse problema para a gente. Tá bom? Agradeço a sua presença. Então, fica aí a nossa fala através do pedido da comunidade.
Sim, né? Mas
fizemos várias indicações no começo do mandato, foi 2021, né, dona Ivone Schlever? E até hoje não tivemos assim, nenhuma resposta concreta. Mas eu acredito, se havendo a possibilidade de alguma firma aderir esse serviço, será muito bem-vindo aqui para os nossos municípios aqui. Tá bom, meu amigo? Obrigado.
É o que o nosso prefeito, o vice-prefeito, mais querem também, que o vice-prefeito lá de cima, ele me cobra toda semana e me liga cobrando isso aí. Não é só vocês, não. Pode ter certeza, tem mais gente cobrando isso aí. Tá?
Só mais uma colocação. Se der certo, tomara que dê certo. Eu sou uma pessoa, eu penso muito positivo para dar certo. A gente está aqui para as coisas darem certo para o nosso município. Mas se não der certo, que vocês tragam uma possibilidade e também joguem o executivo, joguem para a Câmara uma solução que ajude nossos municípios que moram longe, que precisam. Que seja uma vez por semana, duas vezes por semana, mas de uma forma que o executivo, o nosso município, ele tem condições de estar ajudando, que faça esse atendimento, mesmo cobrando.
Sim,
né? Que certeza. A gente faça uma lei dentro do município, porque tem municípios que resolvem isso dessa forma. Mas a gente precisa criar uma lei que isso possa ser atendido. Né?
Vamos fazer passo a passo, né? Vamos pegar o que ali manda primeiro, fazer essa licitação primeiro, né?
Fazer Charles. Obrigado. Aqui, Charles.
Oi.
Bom, né? Te ver aqui de novo, no mesmo, né, assunto, assim, que Sanderlei já veio, agora você também já é a segunda vez, e a gente sempre aguardando uma solução para essa linha de ônibus voltar. Então, como eu também tive em contato com o vice-prefeito, ele até tinha me falado dessa linha, né, de repente pudesse voltar da Prete, seria assim, né, de repente uma solução, né, se a Prete voltasse, de repente seria uma solução mais rápida.
Ah, com certeza.
Né? Porque, assim, da última vez a Sanderlei chegou aqui e falou assim que Se fosse para licitar, tinha que ser da mesma forma que nós já tivemos os horários dos ônibus que circulavam. Eu não sei se isso ainda tem que ser feito da mesma forma, porque se for para fazer da mesma forma, esses ônibus subir e descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer, não vai dar.
Não, isso não é viável.
Não vai dar, não é viável. Eu acho que deveria ser, então, assim, se fizer um projeto, no máximo é 4 vezes. Se viesse uma descida e uma subida, já ajudava.
Sim.
Né? Mas se for, né, que poderia ser 2. Então, de manhã cedo descer, subisse 11 horas, descer, subisse à tarde. Mas eu acho que a população já ia ficar muito satisfeita se a Prete pegasse de volta, se ele descesse de manhã e subisse à tarde, lá para as 3 horas da tarde, já teria...
2 vezes por dia, estava...
2 vezes por dia, pelo menos a de Garrafão. Aí fica ainda a desejar, né, de Caramuru.
De Caramuru,
né? Mas, assim, vão, corram atrás, cobram isso, né, dessa CETURB, você falou, né?
É, CETURB.
Então, entre em contato com eles para ver se quanto mais antes eles puderem dar uma resposta, né? Porque aí, se eles não, eu penso assim, se eles não assumirem, se eles não quiserem, aí tem que correr atrás da licitação.
Não, a gente está nos dois caminhos, pelos dois caminhos. Um tem que dar certo, não precisa.
Espero que um dê certo, né? Eu tenho, assim, a minha esperança seria, se de repente a prática seria mais rápida, né? Mas vão correr atrás, que quem sabe a gente consiga resolver isso, porque senão vai ser 4 anos, né? Se passando sem essa linha, né? Então, eu também tenho muitas cobranças, né?
Sim.
Por causa de Rio Posmoser. Eu até, esses dias atrás, um rapaz até fez um protocolo ali, queria até colocar um ponto de táxi, porque a gente só tem, né, um ponto de táxi funcionando em Rio Posmoser, tem mais outro, mas ele não está assim atuando. E daí, com isso, nem táxi as pessoas não acham para poder descer para o centro, né? Então, assim, a gente precisa realmente resolver essa situação.
Sim, sim.
Boa tarde, Charles.
Boa tarde, Alexandre.
Gostaria de agradecer pela sua presença como secretário de transporte do município de Santa Maria de Atibá. Eu tenho algumas perguntas. A primeira delas, o município publicou um edital... abrindo um edital para essas empresas apresentarem suas propostas para essas duas?
Não foi aberto ainda, não.
Essa parte. Mas não, em nenhum momento foi publicado um edital?
Não, porque precisava do orçamento primeiro. Eu preciso do orçamento primeiro para poder publicar.
E nenhuma empresa apresentou esses orçamentos? Nenhuma empresa quis apresentar os orçamentos?
Nenhuma ainda.
Pois bem, se não há nenhuma empresa apresentou nenhum orçamento para prestar esse tipo de serviço, aquelas pessoas que tanto... precisa.
Não, mas é o que eu te falei hoje. Abriu uma luz no fundo do túnel hoje, apareceu 2 empresas que fazem esse tipo de serviço. Aí, se eu conseguir, com essas 2 me fornecendo, a gente vai conseguir dar andamento nisso aí.
Porque não tem como fazer uma licitação
sem orçamento.
Sem primeiro fazer um orçamento, sem abrir um edital.
Isso, é isso aí.
E até o momento, desde que a Sanderleia esteve aqui na Câmara, não apareceu ninguém.
Justamente por causa disso aí.
Para apresentar proposta de orçamento para a execução dos trabalhos. Mediante essa resposta, eu vou encerrar as demais perguntas. Eu vou me conter com essa única pergunta. Obrigado.
Obrigado.
Secretário, com recurso próprio, não teria como fazer isso, não?
É muito difícil, né? O município arcar com isso aí, teria que ter alguma lei, né? Como você vai bancar um transporte municipal todo gratuito? É complicado, né?
Muito. Mudando um pouco de assunto, eu entrei na fala da Ivone na última sessão. Essas pinturas de faixa do centro da cidade, faixa de pedestre e de estacionamento, tem previsão? Como é que está isso? Como é que tá isso aí?
As faixas menorzinhas, que são coisas, a gente está fazendo manualmente mesmo, né? Inclusive, esse tempo teve essa época de chuva que apagou bastante, né? O nosso pedreiro que faz esse serviço estava de férias e agora em fevereiro voltou essa semana. E a gente vai começar essa semana já a fazer alguma coisinha já. Só que algumas faixas são de pedestre, a gente não consegue fazer. Isso aí teria que ser o DETRAN com o equipamento deles, né? E a gente também já notificou eles já. Já fizemos ofício para eles pedindo para reforçar isso aí. Inclusive vai ser feito até um recapeamento no centro, que vai ter que ser refeito todinho de novo a sinalização.
Que bom. Outro assunto quebra-molas. Em 2021, logo em março, eu pedi um quebra-mola ali na Rua dos Imigrantes. E já vem acontecendo acidente ali, pro lado de cima tem um lava-jato, do lado de baixo tem uma oficina, e volta e meia acontece alguma coisa ali. Tem alguma previsão disso?
Isso aí, como se diz, o Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval, né? Então, é complicado. A gente conseguiu agora, já licitou uma massa, tem um pouquinho de massa já com serviços urbanos, vou conversar com eles, ver se eles podem ajudar a gente lá a fazer isso aí.
Muito obrigado.
Deixo como sugestão, secretário, que o senhor, junto com a sua secretaria, fizesse um vídeo explicando isso para a comunidade, a situação que está. Porque eles cobram a nós, vereadores, que nós estamos aqui para isso, representantes do povo, e muitas vezes eles acham que a gente está enrolando, que a gente que não está fazendo nada, comparam com outros governantes passados, porque antigamente tinha, agora não tem. Então, assim, nós já passamos a nossa, fizemos a nossa parte de cobrança, você veio aqui explicar. Faça um vídeo, explique e divulgue nas redes sociais da prefeitura, okay, por favor.
Ok.
Tá bom? Obrigado.
Tá, gente. Fechou? Algo mais?
Já, eu quero lhe agradecer pela presença, pela explicação. E, igual eu estou na Alto Santa Maria, lá também estou sendo cobrado, né, pelo transporte coletivo. E seria muito importante, mais breve possível, se puder estar resolvendo.
Se,
né,
Deus quiser, vai dar tudo certo agora.
Vai dar certo.
Quero agradecer os vereadores, tá? Uma boa tarde a todos aí, a população também, tá?
Os vereadores desta Câmara aprovaram por unanimidade as moções 1 e 2 e 3, para 2023, de autoria do vereador Rogério Schroeder, na sessão ordinária, dia 27 de fevereiro de 2023. Neste momento, convidamos os representantes da Sociedade Civil de Bombeiros Voluntários para receber a placa da moção número 1/2023 das mãos do vereador Rogério Schroeder.
Pode chegar aí. Venho aqui, humildemente, em nome do povo de Santa Maria, agradecer a todos vocês, bombeiros voluntários, pelo grande trabalho que vocês fazem no nosso município. Conheço aí de mora há muito tempo, nosso amigo Macuarte, e é até difícil falar, Luciano, porque o que esse povo trabalha em prol da vida humana é digno de todas as honras possíveis. Meu muito obrigado, tá? Posso dar sequência? Ou o senhor dá sequência aí?
Vou dar sequência.
Ok.
Convidamos os representantes da Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para receber a placa da moção número 2/2023 das mãos do vereador Rogério Schroeder.
Conforme acordado, eu convido aí Jean Pierre Bus para fazer receber aqui simbolicamente. Depois a gente passa para a diretoria do hospital.
De igual modo, convidamos os servidores públicos representando a Defesa Civil de Santa Maria de Itatiba para receber a placa de moção número 3/2023 das mãos do vereador Rogério Schroeder.
Agradecer também, Vitor Dimitro, a toda a equipe da Defesa Civil, que é uma parceirona da Polícia Militar, parceira do Bombeiros. Inclusive, nosso amigo lá, o Cabo, fez um elogio para eles, tá? Um elogio interno dentro do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, e honrosa a parte dele e honroso vocês que fazem um belo trabalho aqui no município, também como companheiros dos nossos queridos bombeiros voluntários. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Agradecer a presença da Luísa Sossai Bege, representando o hospital. Aqui é muito rápido, Luiz, a gente não pode aguardar. Eu passei a moção para a Jean fazer a entrega para vocês aí. Só um minuto. Faz favor, então, dona Luiz, se a senhora puder comparecer aqui, isso é importante.
Solicito ao secretário da mesa, vereador Joelho Ábido, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 10 de janeiro de 2023. Mensagem número 2/2023. Encaminha razões do veto integral ao projeto de lei número 58/2022. A sua excelência, senhor vereador Joel Ponlet, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Comunicamos a vossa excelência e vossas senhorias no uso de minhas atribuições legais, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, que sirvo do presente para o veto integral do projeto de lei número 58/2022, de autoria da vereadora Ivone Schlieff Guilherme, que dispõe sobre a instituição de meios e formas de pagamento digital, tais como PIX e transferência bancária, para quitação de débitos de natureza tributária no município de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. A vossa excelência, aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses, anexo apresentamos as razões do veto. Atenciosamente, Hilário Ripke, prefeito municipal. Projeto de lei número 58/2022, que dispõe sobre a instituição de meios e formas de pagamento digital, tais como PIX e transferência bancária, para quitação de débitos de natureza tributária no município de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Razões do veto. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transpor, remanejar transferir no orçamento de 2023, no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da outras providências. Veta-se o projeto de lei número 58/2022 pelos motivos seguintes. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal e do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, decidimos vetar integralmente, por contrariar o interesse público, o projeto de lei de número 58/2022, de autoria de membro do Poder Legislativo Municipal, em que pese a boa vontade do Legislativo e a praticidade para os munícipes da proposta apresentada, vejo por bem vetar o projeto de lei número 58/2022, de autoria da nobre vereadora Ivone Schlieff Guilherme, que objetiva dispor sobre a instituição de meios e formas de pagamento digital, tais como PIX e transferência bancária, para quitação de débitos de natureza tributária no município de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Isto posto, o apontado projeto de lei, ao estabelecer como forma de pagamento de débito de natureza tributária a transferência bancária, expõe a administração pública a um meio frágil de pagamento, ferindo o disposto no 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Com efeito, compete ao Poder Executivo verificar a procedência de toda e qualquer informação que fundamente projetos de lei como ora apreciado, de modo a preservar a harmonia nos institutos constitucionais aqui ventilados. O que se veda, portanto, é a adoção de procedimento administrativo frágil, que pode gerar danos irreversíveis ao município. Em decorrência disso e sob os auspícios do dispositivo constitucional alhures exposto, não se demonstra cabível a sanção do projeto de lei objeto deste processo administrativo, gerando a necessidade de apor o veto integral. Conclusões finais. Estas, senhor presidente, com a máxima vênia, são as razões que levaram ao veto integralmente o projeto de lei número 58/2022, as quais agora submeto à apreciação dos senhores membros da Câmara de Vereadores, contando com o vosso habitual espírito público. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Ripke, prefeito municipal.
Encaminho o veto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para elaboração do parecer e após para ordem do dia da presente sessão ordinária. Oradores no pequeno expediente. Um vereador é Ivone Schlieff.
Uma boa noite a todos. Muito bom ver as pessoas sendo homenageadas aqui, as pessoas que fazem a diferença no nosso município. E quero cumprimentar especialmente hoje o meu ex-aluno, Júlio, lá no meio, né? João Paulo, né? Isso. O irmão Júlio, estudar na Escola Família Agrícola de São João de Garrafão. E a irmã Milena também, que hoje é professora de Educação Física. E cumprimentar os demais funcionários da Câmara, as mulheres presentes aqui. Muito bom ver as pessoas cada vez também participando mais desta Casa de Leis. Quero dizer que hoje tive uma reunião com a secretária de Ação Social, a Neucília, juntamente com demais funcionários, onde que discutimos alguns projetos para o CRAS de São João de Garrafão, onde que vejo que o CRAS ele tem uma importância muito grande para a região, em todos os lugares de Santa Maria de Etibá, e muitas vezes as pessoas não dão valor àquele trabalho que é feito naquela localidade. A gente cobra e não tem a inscrição suficiente, às vezes, para um curso. Tem cursos maravilhosos, como teve esses dias, curso de eletricistas, de pedreiro, de administração, técnico administrativo, e não dá inscrições, não dão inscrições suficientes. Então, quero parabenizar a secretaria aqui do centro, a central, que faz um trabalho muito bom, faz uma boa divulgação nos seus trabalhos. Porém, eu, como moradora de São João de Garrafão, tenho um receio, um pouquinho, do CRAS de São João de Garrafão. Ele tem que estar mais vivo, ele tem que fazer mais projetos, ele tem que atender melhor as comunidades. Eu não vejo entrar pessoas, eu não vejo entrar famílias, eu não vejo ações acontecendo. E sendo que tem um público muito bom trabalhando lá dentro, os profissionais lá dentro são qualificados. Então, agora, graças a Deus, uma coordenação formada na área vai atender, vai ser a coordenadora, que é a Cíntia Lauretti. Eu quero aqui dizer as boas-vindas para ela. Ela é uma assistente social e ela vai saber fazer o trabalho como deve ser feito. E eu espero que ela faça ações que possam ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes e as nossas famílias carentes de São João de Garrafão, assim como todos os outros CRAs de Santa Maria de Etibá também precisam fazer a sua parte. Então, parabenizar a secretaria, que vieram com várias sugestões e também ouviram as sugestões do vereador e vão levar a demanda. Até aqui.
Oradores inscritos no grande expediente, tem 8 vereadores. Primeiro vereador, Limar Vesper.
Boa noite a todos. Quero comunicar, para quem não ficou sabendo, que no dia 4 de fevereiro teve o lançamento do livro do pastor Rubens, A Terra Prometida, Santa Maria de Jequitibá, onde que ele fala muito da família Gruck e da família Berge. Tá? Vale a pena comprar o exemplar. Tá? E convidar também o pastor que vem aqui e fale um pouco desse livro. Certo? Pelo pouco que eu já li dele, achei muita cultura, muito rico esse livro. Eu tive um convite hoje de manhã de um morador lá de Alto São Sebastião, onde que ele está me convidando para uma reunião amanhã, 7h30 da manhã, e pediu para passar para os outros vereadores também. É lá na escola Fazenda Krieger, perto dos Zitlovs lá, parece que está tendo um probleminha na escola lá, uma professora para 28 alunos e várias turmas de classes diferentes. Então, quem puder comparecer amanhã, 7h30, seria muito interessante. Fazenda Krieger, perto ali antes do clube Zitloff.
Elimar, simplesmente a parte?
Sim, vereador.
Só para corrigir, não é 28 crianças, não, são 23 alunos.
Tá.
Então, só para corrigir, para não depois o povo achar que... E senão já era para ter colocado muito tempo, mais uma professora, estão pedindo, estão vendo se conseguem... resolver lá, botar mais uma professora, para dividir as turmas lá. Obrigado.
Obrigado por ter me corrigido. Para mim, falaram 28, tá? Agradecer a Vigilância Sanitária, em nome do Josemar e os demais. Tudo que eu tenho pedido, principalmente o fumacê, essa época de mosquito agora, ele tem me atendido assim, o quanto antes. Então, agradecer a ele. Também agradecer na Secretaria de Urbanos, o Sigmar, que nessas épocas de chuva aí atrás, precisou o tempo todo estar lavando ruas. Tá? O John, Gugu, Negão, Lindomar. Tá? Quero agradecer essa turma, que toda vez que eu tenho ligado para lá, eles têm atendido minhas demandas.
E lembrando que essa semana é a Semana da Mulher. Ou melhor, a mulher todo dia, né? Ela está ali na ativa, ela trabalha fora, faz os serviços domésticos. Então, parabéns às mulheres. Não é só essa semana que é de vocês, é o ano todo. Tivemos, no mês de dezembro, uma entrada bruta de 19.335.253,53. Lembrando que é semana de Natal, ou mês de Natal, dezembro, então as pessoas gastam mais e compram mais. Porém, em janeiro e fevereiro, essa renda, esse valor já caiu. Em janeiro veio para R$ 16.220.800. E em fevereiro caiu mais ainda, R$ 14.005.008. Tá? Então, para passar para informação para as pessoas estarem cientes quanto que está tendo a entrada. E a despesa é a mesma, né? Então, não sei se o prefeito está conseguindo pagar em dia, tá? Mas creio que sim, que é um valor alto, mas de 19 milhões cair para 14, são 5 milhões a menos. Então, isso é uma diferença muito grande para os cofres públicos. Então, vamos analisar isso aí. Eu até vou pedir para o assessor fazer a... pedir oficialmente quanto está sendo a folha de pagamento mensal em cima dessas entradas, porque ele pode gastar, parece que, 48%. Sei que o prefeito Hilário, ele é eficiente e tudo, mas tem a proporção, né? Mas eu acho que ele não ia sair fora das leis do Ministério Público, não. Era isso. Uma boa noite.
Convido o segundo orador inscrito, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, senhor Clóvis, senhor Valdivino e senhor Joélio. E, em nome dos senhores, cumprimento todos os demais vereadores. Já deixo também aqui a minha vontade e oração ao nosso amigo Joel Ponte, que está hospitalizado, passando por um momento difícil, mas tenho certeza que, com fé em Deus e os recursos médicos, ele vai se estabilizar rapidamente. Tive a honra hoje de dar essa moção para os senhores, bombeiros, representante do hospital e defesa civil. É muito importante o trabalho de vocês para a sociedade. Num todo, os senhores mexem com vidas. E não tem nada mais importante do que a vida do ser humano. Meu muito obrigado. Dizer também, vereador Luciano, que tivemos já apresentado hoje no município de Santa Maria de Jeitibá 8 novos policiais militares para reforçar as nossas escalas e criação da Força Tática e Patrulha Rural, que já tinha muito tempo, mas devido a essa defasagem de policiais aposentando e novos policiais não entraram devido às regras do concurso público, no meu ver, governos que passaram aí deixaram um desfalque muito grande na segurança pública. Então, fico muito feliz e, até o final do ano, com a formação de mais policiais, eu tenho uma perspectiva de conseguir mais 30 policiais para Santa Maria de Jeitibá, para ser dividido em várias modalidades de policiamento. E repito novamente, a gente faz isso com a questão de coibir o crime, porque enquanto as nossas leis não mudarem, as nossas leis criminais não forem efetivamente punitivas, pode ter 1.000 policiais, que a bandidagem vai continuar agindo. Então, a gente faz a nossa parte, o Executivo aí trouxe a questão do corredor de segurança, temos projeto para a Guarda Municipal, temos projeto para a criação do Batalhão Serrano. Vocês não imaginam o tanto de vezes que eu fui em Vitória lá para conseguir reforço policial. E não poderia deixar de agradecer ao Governo do Estado, ao Executivo, ao deputado Adilson Espíndola e aos comandantes da Polícia Militar. Tivemos, no dia 2, eu e a dona Selena, uma reunião com 11 agentes de saúde do bairro São Luís, junto com a secretária de saúde e a vice-secretária, onde ouvimos todas as demandas daquelas senhoras, devido aos problemas internos no posto de saúde de São Luís, e todas essas demandas serão passadas para o prefeito. Estou falando aqui publicamente, dona Selena, para eles saberem que nós não ficou só na reunião. Nós vamos continuar e, possivelmente, fazemos até uma reunião com o prefeito, caso ele nos aceite, para levar essas 11 agentes de saúde lá e elas se manifestarem pessoalmente com o prefeito. Tivemos também um evento na PAI, onde houve repasses de verbas, tanto federais como municipal do Estado. Então, foi muito importante aquele evento. Tava o Mazinho Tom estava lá, dona Selene, dona Ivone, Teuda Hammer. Foi uma tarde muito agradável. Tivemos apresentações daquelas crianças especiais. E a gente percebe como aqueles profissionais da PAI agem com amor e carinho com aquelas crianças. Então, toda questão salarial, todo o que puder fazer para ajudar a PAI é bem feito. Que ali são pessoas especiais mesmo, tanto as pessoas atendidas como aquelas que atendem. Tive também um evento muito importante, dona Selene Jastro, lá em Caramuru, no dia 1º de março, foi o CRAS na comunidade. Eu nunca tinha ido, esse projeto disse que já vinha há algum tempo, parou por causa da pandemia, mas muito importante, parabéns ao Executivo, parabéns à Secretaria de Ação, ao CRAS, ao CAPES, que foi de suma importância, como que aquele povo foi acolhido lá. É, dentro de vários eventos, teve o CAD único, os cadastros de novos, atualizações dos cadastros velhos, atendimento psicossocial, assistência social psicológica, orientação ao público, dentre outras demandas. Isso tem que continuar. Coisa boa tem que continuar. Muito importante. Então, em nome de Neucelina aí, que é secretária, agradeço toda aquela equipe pelo carinho que eles tiveram com o povo lá de Caramuru. Tivemos também um outro evento em Caramuru, inauguração de Campo Society, reforma de Campo Society, aplicação de Revisol, licitação para pavimentação de ruas. E não vou me adentrar muito nesse assunto, não, vou deixar para os vereadores mais experientes detalhar a questão das verbas que chegaram para a realização desses feitos lá. Estava lá eu, Mazinho, Teuda, Joelis, dona Selene também neste evento. E deixar, novamente, meu muito obrigado a vocês, tá? Bombeiros Voluntários, Defesa Civil, Hospital de Santa Maria de Jeitibá. Muito obrigado e boa noite.
Convido o terceiro orador inscrito, Adailo.
Quero cumprimentar nosso presidente, interino, né? Clóvis Brown, a mesa diretora, os demais vereadores e vereadoras, ao público presente. Bom, presidente, que me traz aqui na tribuna, o primeiro assunto é... Essa semana fui vítima também de caloteiros, que tanto meu colega vereador, o Rogério Schoedt, já falou aqui na tribuna, usaram o meu perfil do Face para aplicar um golpe pedindo dinheiro. Aí mandaram para o meu irmão, ele me ligou na hora e eu falei, não sabia nada disso. Ele me mandou, tirou um print e me mandou, eu falei, isso é minha foto, mas não é o meu número. Fizeram o mesmo com minha irmã e um vizinho meu também me ligou. Ele falou, daí eu achei muito estranho, porque eles mandam digitado, eles não mandam áudio, nada, eles mandam digitado. Eu quero que a população fique atenta e, quando acontecer isso aí, que não caia nesse golpe, porque eles não mandam áudio, eles mandam digitado, porque áudio, porque se for uma pessoa bem conhecida, ele reconhece a voz, né, vereador Rogério. Isso é um golpe, já tem muito tempo que está rodando, e já vi gente que caiu nesse golpe. Quero que a população preste atenção se acontecer isso aí. O meu segundo assunto é sobre... Queria parabenizar também a Secretaria do Interior, que está fazendo um belo serviço nas estradas. Tem muito lugar ainda para chegar as máquinas, para consertar, mas estão dando show. O tempo também está ajudando, pouca chuva, né? E agora eles estão dando conta do recado. Eu queria parabenizar eles. Meu terceiro assunto, eu fui ontem no estádio de futebol Kleber Andrade, assisti o jogo do Botafogo, primeira vez que eu fui, né? Levei meu filho, porque ele me pedia muito para ir, né? Mas como é bom a gente se divertir assim, assistindo jogo de futebol. Pela primeira vez, eu fiquei até encantado com isso, né? mas eu fiquei muito decepcionado na questão dos banheiros. Rapaz, tem banheiro acessível, mas muito nojento, todo mundo usa. Aí eu procurei lá o diretor lá, que trabalha na diretoria. Ele simplesmente me ignorou, o presidente Lopes Brown. Eu pedi ele, eu falei, não dá para se resolver não, botar uma chave, botar uma segurança. Eu acho que, pelo jeito que eu vi, tinha mais de 30 pessoas lá, não como de segurança, mas que cuidavam assim, se as pessoas que andavam no corredor para chegar no estádio, onde tem a arquibancada, no meio da arquibancada. Aí, só de a gente parar lá, tirar uma foto e já pedir, não, desce aqui, vocês não podem ficar parados aqui. Aí ele simplesmente falou assim, não, daí, senhor, a gente não pode, não tem como resolver, porque não tem como você botar uma pessoa ali no banheiro para tomar conta do banheiro. Gente, se não for lá para limpar na hora, porque é muito tumulto, mas bota uma pessoa lá, o banheiro acessível, bota uma chave, porque eu me senti muito assim, rapaz, eu me senti muito desprezado quando precisar usar um banheiro todo sujo, todo mijado. Eu vou até pedir ao nosso deputado Adilson Píndola que ele possa mandar um pedido a eles para melhorar isso aí, né? Ou nota de repúdio, porque isso aí é lamentável, isso aí é um ponto de turístico para o nosso estado, porque tem gente do estado todo que vem até fora do estado, e encontrar assim, um banheiro tão sujo assim, pelo amor de Deus, essa diretoria podia tomar conta disso aí, eles não estão lá só para ganhar salário, eles estão lá para resolver o problema, isso aí é um problema sério para mim. Muito obrigado, presidente.
Convido o quarto vereador, Valdivino Mansky.
Cumprimento nosso presidente interino, Clóvis Brown, nossos colegas vereadores, vereadoras, nossos funcionários, ouvintes da rádio, internautas. Também quero desejar melhorias para o nosso presidente Joel, que Deus possa restabelecer a saúde dele o mais rápido possível, né, para ele possa estar com nós aqui de novo. Quero pedir, senhor presidente, que o nosso secretário de obras, nós precisava, e eu acho que nós estamos precisando de uma fiscalização melhor das nossas obras que acontecem na cidade. Não é só obras da prefeitura, não. Mas a prefeitura fiscaliza para quem constrói aqui no nosso município. É lamentável a situação quando você entra aqui no Majesca para passar naquela rua onde que tem aquele pit stop. Antes foi feita lá está sendo feita uma obra, está dentro da estrada. E hoje em dia, Luciana, a maioria do povo tem baú, e os baús é grande, é alto. Né? Esses dias, quase, se fosse feita uma obra meio fraca, ele tinha derrubado aquele no chão. O cara botou aquele calipo dentro da estrada para fazer andame. E a obra está dentro da estrada. Para mim, acho que a calçada tem que ficar livre. Né? Só se fosse no terceiro e quarto andar, lá para cima, puxar por cima da estrada. Mas logo embaixo, e acho que tem que ser fiscalizado. Que não tem condição. Se você vê a obra lá, Ivone Schlieber, você se assusta. É dentro da estrada e dentro da rua. E eu não sei aonde que o povo fiscaliza. Permito?
Concordo plenamente com a sua fala. A gente é tão cobrado, né, para fiscalizar as obras da prefeitura e tal, mas a prefeitura não está dando conta de fiscalizar essas obras que estão acontecendo, não. Quando é de interesse do executivo ou de um determinado órgão, é se liberado a construção quase dentro do rio ou em cima do rio, dependendo da pessoa. E dependendo da pessoa, não é liberado. Tem pessoas que podem derrubar mata para construir, outras não. Que legalização é essa? Que fiscalização é essa? Em São João de Garrafão também, pessoas construindo dentro praticamente da cidade. Dentro da rua, não sobra calçada. Então, é porque tem uma condição boa? Quem aprovou o projeto tem que passar alguma parte aqui na prefeitura. Os impostos vêm uma parte para cá. E cadê a fiscalização? Concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que fazer até um pedido para averiguar melhor em todos os locais e dar uma olhada nessas obras. Obrigada.
Eu gostaria de convidar os vereadores para vocês passarem naquela rua, talvez vocês passaram, mas não repararam. Que lá tem estacionamento de carro, tem carro baú lá descarregando flores, a maioria das vezes, muitas vezes por semana. Mas aí você passa com outro baú lá de cima, não tem, não cabe. Né? É difícil, é complicado. Então, eu gostaria de, a partir de hoje, a obra já está feita, ninguém vai derrubar, mas nas próximas vezes, eu gostaria que a prefeitura fizesse uma fiscalização melhor. Também quero pedir aqui nosso secretário Lindo Mabeja, já demorou muito fazer esse asfaltinho, lá daquela roda da água, né, um trecho de calçamento, mas tem asfalto feito até saindo da vila. E aquele é um escape tão bom para o povo, vocês não acreditam, não tem, porque aqui sempre o trânsito de Santa Maria é muito complicado. Quero pedir ao nosso secretário Lindo Mabeja que consegue conservar, pelo menos aquele lá tem bastante buraco. Né, compra um meia caçamba de material, né, asfalto, e tampa aquele buraco, né, para não deixar acabar, que já demorou muitos anos, e eu tenho 52 anos, né, o nosso prefeito de área Rui conseguiu fazer um asfalto lá, um asfalto não tão boa, por causa que as firmas são ruins. Mas foi feita, mas deu buraco, nós sabemos que até 101 dá buraco, que a massa de asfalto é grosso. Então, quero pedir, né, que consiga tampar aquele buraco. Hoje não entrei no assunto do Charles. Quando a gente fala de quebra-mola, desde 2013, meu querido Rogério Schroeder, eu estou pedindo para a prefeitura arrancar essa quebra-mola na subida do morro e construir uma quebra-mola antes da entrada de Recreio. Os senhores não sabem como é difícil chegar com um caminhão carregado. Você tem que botar, dependendo da carga que você tiver, bota o primeiro lá embaixo e vai subindo. Lá você não faz marcha no morro, mas não. O carro não puxa, não tem como, né, embalar o carro. E quando você puder chegar na tranquilidade, você vai até na terceira lá em cima, porque a fila toda vez é lá da quebra-mola até dentro da rua. Eu quero pedir muito ao nosso querido secretário Charles Hartwig, que consegue fazer alguma coisa, porque eu aqui já estou cansado. Essa quebra-mola estou pedindo desde 2013, que ficou lá, quando deu aquela chuva forte, no mandato do nosso prefeito Eduardo Stuhl, e foi feito, e não foi, acho que não foi deixada tirar, porque eles arrancaram os pedaços aqui em cima, e não deixaram tirar aquele lá embaixo. Mas aquele tem que ser tirado, e tem que ser construído uma lá embaixo, antes da entrada da entrada de Recreio.
Vereador, o senhor me permite a parte?
Permito.
Ô, meu amigo, concordo plenamente com o senhor. Aquilo ali é inadmissível. Como se faz um quebra-mola de morro acima? Para caminhão, a região nossa é muita carga, descarga de caminhão, verdura, ração que vem, milho que vem. Concordo plenamente com a sua posição. Aquilo ali, até de carro pequeno, atrapalha. Quando irá caminhão, igual o senhor sabe muito bem, que mexe com verdura e tudo, a dificuldade que é aquilo ali. Meu muito obrigado.
Quem sobe, desce iguais todo dia para a Ceasa sabe a situação daquela quebra-mola, né? Quando a gente fala de linha de ônibus, Ivone, se não fosse esse tal da burocracia, esse tal da burocracia atrasa a vida da nossa população. Eu me lembro muito bem, né, uns anos atrás, o nosso finado Maslino Berger, ele tinha uma linha de ônibus para Garrafão. Ele subia segunda, descia e subia de novo de tarde. Na quarta e na sexta. Rapaz, o pessoal de população do alto lá em cima, os ônibus estavam lotados. O Cordial, acho que era a linha para Melgaço. Cheia, ônibus cheia. E depois veio a tal da licitação. Eu, para mim, eu não vou falar palavrão aqui, mas aquele é um tal para só atrasar a vida do povo. Se nós temos a justiça do nosso lado, vamos ajudar a fiscalizar, porque a gente podia melhorar isso um pouquinho, porque a licitação só atrasa. E nós, o que nós sabemos, quantas licitações foram feitas naquele trecho de asfalto para Barracão, Salém de Aço? Três foram feitos e todos três abandonaram. E cadê a justiça para punir cobrar, pelo menos. Né? É igual o Rogério Schroeder, gostei demais se nós conseguimos mais policial para Santa Maria. Tudo que bom é bem-vindo. Mas se não mudar a lei, que você comentou aqui semana passada, a lei do trabalhador é renovada cada 2, 3 dias. Mas a lei criminal é de 1940, seu Dimitri. Nós temos 3 senadores lá. Qual o senador que apresentou um projeto de lei para modificar essa lei criminal? Porque hoje tem lei não, Vitor. Tem lei não. Aqui rouba, lá o policial prende, lá dá depoimento, pode ir embora. Pode continuar seu trabalho. E quem perde é o povo. Quem perde é o povo, porque eu sei que minha filha está triste hoje, Rogério Jeito. A moto dela foi furtada, ladrão foi preso, foi solto no mesmo dia. E aí eles querem fazer muitas câmeras, né? Instalar câmeras, tudo bem. Rogério Jeito, mais um dinheiro jogado fora. Se não mudar a lei, não adianta câmeras. Você sabe o que? Aquele não serve para flagrante. E eu, para mim, uma câmera se fragou a pessoa roubando. O que é flagrante, então, Rogério Jeito? Mas a lei é de 1940. Lá, talvez, tinha um ladrãozinho, um burro velho, roubava, não tem, levava no meio do mato, escondia. Hoje, não. Hoje é furto de carro, moto, todo santo dia. Furto de comércio, telefone. Isso não existe, rapaz. E o Espírito Santo tem deputado 10 federal. 10 estão lá para receber e falar merda no Facebook. Eu estou vendo. E 3 senadores só para receber dinheiro, para mexer na lei criminal, nunca. Não quero falar mal do senador, que é um senador que trabalha, ajudou nós muito, a nossa querida Rosa de Freitas. Mas, assim, aqui fica minha indignação. Quando eles não botar na cabeça que tem que mudar a lei, nada não vai resolver. Nós podemos ter 5 mil policiais em Santa Maria, quase um para cada morador. Não vai resolver. Muito obrigado.
Cumprimento o presidente em exercício, vereador Clóvis Brown. Em nome do colega vereador Teodoro Ramos, eu cumprimento os demais colegas vereadores e as vereadoras aqui presentes. Em nome do colega Marcos Detman, funcionário aqui do nosso Legislativo, cumprimento os demais funcionários da Câmara Municipal de Vereadores. Em nome do amigo Vitor Dimitri, cumprimento as demais pessoas aqui em plenário da Câmara Municipal. Vitor Dimitri, que está de volta depois de 8 anos prestando serviço à senadora Rosa de Freitas junto ao Senado Federal. Seja bem-vindo de novo à sua casa, uma vez que ele, Vitor, é servidor público efetivo no município de Santa Maria de Jetibá. Sabe, meu colega, que a realidade dos municípios você acompanha há muitos e muitos anos. Mudaram-se muito depois de 8 anos. Vemos 2 vereadores aqui que me antecederam a fala fazer um verdadeiro desabafo quanto às nossas leis. Infelizmente, é o que temos. E nós vivenciamos, nos dias anteriores, o que é capaz de acontecer com quem ousar desobedecer as leis vigentes que temos no nosso país. Isso é fato. Precisamos mudar? Precisamos. Onde nós vamos conseguir? Votando. Votando. Cuidado. Tem muito lobo por aí, vestido em pele de cordeiro. Eu vou só repetir. Tem muitos lobos por aí, vestidos em pele de cordeiro, senhores e senhoras. Vou voltar ao assunto. Na próxima quarta-feira será comemorado o Dia da Mulher. Para mim, esse dia não existe o dia, um dia único da mulher. Dia da Mulher todos os dias. Todos os dias. E a igreja, primeira igreja batista, Marcos Detman, no último sábado, distribuiu 2.000 rosas no comércio, lembrando a importância da mulher na sociedade e na família. Então, parabéns à primeira igreja batista, que todos os anos se repete esse ato, homenageando todas as mulheres. E fica aqui meus parabéns antecipados a todas as mulheres do município de Santa Maria de Jitibá, em especial a minha esposa, Nirda Friedrich. Pois bem, meu colega hoje, presidente Clóvis Brown, o nosso presidente está passando por uns probleminhas de saúde, vamos todos aqui orar e pedir a Deus que o abençoe e que logo, logo se recupere para estar presente com nós aqui na Câmara Municipal e ao desejo, tenho certeza, de todos os funcionários, de todos os seus amigos e de todos nós, vereadores e vereadoras aqui presentes. Então, que Deus abençoe o Joel e que seja rápida a sua recuperação para estar de volta ao trabalho representando o povo de Santa Maria de Jitibá. Gostaria aqui também de parabenizar a equipe da Secretaria de Interior, a Secretaria de Serviços Urbanos, em nome dos seguintes servidores, o Tião Torquete, o Negão do Calçamento, diga-se de passagem, que estava de férias e foi atender uma demanda lá no Vitorino Brown, se eu não me engano, Vitorino Hammer, lá em Barracão. Colocaram uma galeria que já estava se esperando, se não me engano, uns 4, 5 anos, aquela galeria lá, para colocar. E, senhoras e senhores, pelo amor de Deus, não se pode esperar 5 anos para colocar uma galeria num determinado local onde o progresso é constante todos os dias, por favor.
Mesmo que foi feito depois de 5 anos, eu vejo que a equipe tem que mesmo assim acompanhar também o progresso nas obras. Aquela galeria, ao meu ponto de vista, recebi demandas que ficou muito estreita para a quantidade de caminhão de demanda que passa lá. A comunidade agradeceu, falaram, elogiaram, agradeceram, que estava bom. Mas, como você disse, o progresso é contínuo. A gente tem que todos os dias estar melhorando. Então, se a gente sabe que uma hora a gente vai ter que ampliar aquela galeria, vai ter que ser mais larga, poderia ter feito para pelo menos passar uma moto a mais, só passa um carro mesmo, e é num lugar de extremo perigo. Então, eu também, assim, só um alerta para a secretaria, a gente parabeniza, mas quando se faz, pense no futuro, não só no agora, porque já estamos atrasados 5 anos, já está sendo feito 5 anos depois, mas pensa lá na frente, senão a cobrança vai voltar de novo. Obrigada.
Obrigado, vereadora. No passado, não tão distante, a arrecadação do município de Santa Maria de Jitibá estava na casa dos 20 milhões de reais. Hoje, o vereador Ilimar Vespa atualizou que a última arrecadação foi de 14 milhões. Foi correto? Isso, 14 milhões. Senhoras e senhores, uma arrecadação de 14 milhões de reais passa na mão de todo o povo santamariense, gente. Estou fazendo uma observação em cima dos parabéns que eu estendi à Secretaria de Interior, à Secretaria de Serviços Urbanos, que juntas executaram o serviço lá, mas eu preciso fazer isso aí. Tem obras no nosso município que não dá para esperar tanto tempo, e não pode esperar tanto tempo. Dentre outros tantos, o Tio Mans, que está aqui como agricultor e sabe a necessidade e a urgência que o povo tem para escoar suas verduras, enfim, a sua produção. Em nome do vice-prefeito Florentino Alves, eu gostaria de agradecer a todos os funcionários envolvidos, as secretarias envolvidas, e agradecer também o vice-prefeito Florentino Alves, que esteve presente no dia da execução, no dia dos trabalhos, de colocar aquela galeria lá em Barracão. Parabéns aos envolvidos. Vereador, colega, vereador Joélio Albert, me permita usar teu nome, por favor. Não podemos aceitar uma quadra de esporte em Rio das Pedras que não tem bebedouro, dentre outras práticas de esporte que temos na quadra de Rio das Pedras, temos também o exercício físico do nosso povo da melhor idade, os nossos vovôs. Sabe, senhoras e senhores, ou eles levam a garrafinha de água de casa, ou tem que sair de dentro da quadra, atravessar e ir até as dependências da igreja, se não me engano, para poder beber água, porque não tem um bebedouro dentro da quadra. Então, eu vou pedir a todos os envolvidos, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, porque usa a quadra para fazer esporte, e a Secretaria de Ação Social, os três secretários juntos, que possam dialogar, pelo amor de Deus, e com a máxima urgência, esse bebedouro chegar naquela quadra ainda essa semana, por favor. Porque é muito triste eu ter que ouvir uma vovó, eu ter que ouvir os colegas que usam a quadra para a prática de esporte, dizer que não tem água na quadra para beber. Há quantos anos tem aquela quadra ali? Será que em algum momento teve um bebedouro naquela quadra e hoje não tem mais? Sem contar que o rio está lavando atrás da quadra e logo, logo, se nada for feito, se nenhuma atitude for tomada, a água vai causar uma erosão na sapata da quadra e vamos perder até a quadra. Além de não ter o bebedouro para que aquelas pessoas possam tomar água. Boa noite a todos.
Convido a sexta vereadora inscrita, Ivone Schlieve. 5 minutos.
Novamente, uma boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores. Parabéns, Clóvis, pela postura na mesa. E desejamos, como uma equipe de trabalho, melhoras para o Joel. E que Deus abençoe, proteja ele, cuide bem dele, que ele possa voltar com toda a energia que ele sempre teve nesta casa. Em nome das minhas avós, a Lídia e Laura, e a minha querida mãe, Elzira, que representam as mulheres mais fundamentais da minha vida. Guerreiras, uma de 86, uma de 85 anos, ainda fazendo suas tarefas, amam participar das atividades da ação social. Uma cadeirante é visitada pela Secretaria da Ação Social, faz um trabalho belíssimo, por isso eu falo que isso faz toda a diferença. E minha mãe, em casa, que é uma verdadeira heroína, porque é ela que puxa as atividades da roça. Dizer, dia 8 de março, agora, a Sala do Empreendedor fez o microcrédito juntas, colocando várias opções de crédito para as mulheres, né, que são microempreendedoras. Quem tiver interesse, está procurando essa Sala do Empreendedor, ela fica na praça, aqui de Santa Maria de Itibá. É importante, porque a pandemia desmotivou muitas mulheres. Né, e a forma de pagamento, de se organizar, está bem legal. Então, quem tiver interesse, pode estar procurando, né, essa Sala do Empreendedor. Sindicato dos Trabalhadores Rurais, dia 8, também vai ter um evento na sede aqui de Santa Maria de Itibá. Vai ter um ônibus saindo 11 horas de São João de Garrafão. Selene, se você estiver disponível, eu estarei indo junto também. Para a gente estar participando um evento junto com as mulheres trabalhadoras do nosso município. E vai ter o primeiro seminário em comemoração no Dia Dia Internacional da Mulher e o 8º aniversário da Lei do Feminicídio. Será de 8 às 12, será aqui na Câmara Municipal do nosso município. Dia 1º deste município, eu tive o prazer de estar indo na Assembleia Legislativa para estar conhecendo melhor a ouvidoria da mulher, a procuradoria da mulher na Assembleia do nosso Estado. Quem criou esse órgão para receber e ouvir as mulheres do Estado foi a deputada Janete de Sá, que criou ela. Ela ficou como procuradora 2 anos, e essa procuradora ela é feita de forma eletiva, né? A Câmara dos Deputados, eles votam, e sempre são mulheres que ficam como procuradoras para ouvirem outras mulheres. Hoje, quem está é a Irine Lopes, que já está terminando o mandato e vai ser eleita outra mulher. E foi muito bem recebida pela advogada que está representando lá, que trabalha hoje atualmente com a Janete. E a mulher ela precisa de mais espaço, foi o objetivo que eu fui lá. Santa Maria de Itibá ainda é um lugar onde que as mulheres ficam muito caladas, ouvem e acham que é tudo normal. Fica quieto, cala a boca, fica em casa, eu vou e você não vai. Eu fico com todo o dinheiro, você não precisa, o que, que você quer lá, para que, que você quer comprar isso? Né? A mulher ela é muito desprezada. Né? A mulher do interior ela ainda fica muito calada e ela acha que é tudo normal, mas não é normal. Essas coisas não são normais. A mulher ela tem que ter direito de falar, de sair, de fazer cursos, de se expressar e fazer as vontades que ela tem também. Então, provavelmente, a gente vai ter um projeto desse vindo para a nossa Câmara, que nossa Câmara tem condições de ter uma procuradoria aqui dentro. Né? E pode ser junto com a Câmara, junto com o sistema que a gente já tem lá, que é o órgão estadual aqui do lado, Defensoria Pública, que pode ser junto com a Defensoria Pública. Né? Então, achei muito interessante. E eles vão estar vindo para explicar aqui para a gente também como isso funciona. Agradecer a Secretaria também de Serviços Urbanos, principalmente na pessoa do Lindomar, nas limpezas, nas lavagens das ruas. E a gente tem muita demanda, coisa que a gente não consegue resolver. Por exemplo, essa semana uma escola me pediu que eu lavasse a rua, molhasse a rua em frente à escola. Só que nós temos 46 escolas no município. Se a gente pegar o nosso carro-pipa e molhar todas as estradas na frente das escolas, todos os dias, porque você molha, em 2 horas já está seco, já dá poeira novamente. Não tem condições de a gente fazer esse serviço. Quando a gente tem uma plantação, você sabe que você tem que molhar aquela plantação, aquela água vai evaporar logo, e aquela planta logo precisa daquela água de novo. E as pessoas estão tendo dificuldade de entender também as coisas naturais que acontecem aqui na Terra. Quando está chovendo demais, o povo reclama que tem muita lama, eles querem que a gente faça, resolva logo. Por favor.
Eu fui também pedido para molhar lá em São Bento, naquela escola, cabeceira de Santa Maria. Aí eu mandei o Florentino mandar lá, o vice-prefeito mandar o carro-pipa lá. Eles foram lá 2 vezes. Só que a patrol tinha passado e largou muita terra solta dentro da estrada. Aí eu pedi eles para jogar uma areia e molhar, que daí misturava com a terra, não ia dar poeira mais, que a areia que tinha, as máquinas rapou para fora da estrada. Aí tinha uma poeira de 1 palmo de grossura e os meninos estavam passando mal.
E eles fizeram?
Fizeram, 2 vezes foram lá. Molhar.
E jogaram areia?
Aquilo eu não sei ainda não, eu não fui lá ainda não. Uhum. Depois eles não me ligaram mais.
Sim, que bom, parabéns. Que o seu pedido foi atendido. Então, dizer também que as famílias, né, a gente está visitando todas as escolas, a gente está vendo as demandas. As escolas, vou aproveitar o ensejo aqui do colega vereador Luciano, se a quadra de Rio das Pedras não tem bebedouro, mas tem pelo menos água? A de São João de Garrafão não tem água. Segundo informações, colocaram, essa semana está funcionando. Até terça passada não estava. tá? Não estava funcionando até terça passada. Que bom, então, que estão resolvendo tudo, né? Nossa Senhora, graças a Deus. É, sobre o veto, quero falar aqui também, pedir aos colegas vereadores que colaborem para a evolução do nosso município. E essa forma de pagamento pelo Pix, gente, a gente usa em todos os lugares hoje, já em todas as empresas. E por que não aderir isso ao nosso município, facilitando... Eu vou usar um exemplo, as merendeiras. As merendeiras não têm um dia de folga. Que dia elas vão pagar os seus impostos? Sábado, domingo, não abrem bancos. Nem tudo se dá para pagar em bancos, em caixas lotéricas, em outras formas. Então, eu peço a colaboração de vocês para a gente progredir, mas não regredir. Tenham todos uma boa noite.
Convido o sétimo orador inscrito, é o Mauro Francisco Tão.
Quero cumprimentar nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nosso internauta, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar aqui a Defesa Civil, também cumprimentar os funcionários, vereadoras e vereadores. Quero aqui parabenizar o nosso ex-deputado Marcos Vicente por ter enviado um recurso de 800 mil quando a gente, eu mais o Joel, fomos para Brasília. É um campo de Caramuru, lá no Eliseu Berg, no Eloy lá, e o outro que é para Alto Recreio, que eles deram a ordem de serviço. Estava o Rogério, lá estava o Teodoro, Selene, estava lá presente, o Joel, estava presente nessa entrega desse grande campo de Caramuru. E isso é importante, a gente ter uma pessoa que sempre traz esse recurso para o nosso município. E também várias ruas que ele está trazendo aqui como secretário do governo do Estado. É uma pessoa que sempre quer ver o bem de Santa Maria de Jetibá. Eu conheço ele desde 2002, que eu sempre fiz campanha para ele. E sempre ele está à disposição de trazer recursos. Eu estava com ele semana passada, numa reunião, já mandou enviar os projetos para ter lá para poder... enviar para Santa Maria de Itibá, de ruas. Então, eu quero aqui parabenizar ele muito. E também parabenizar o prefeito Hilário Repke, que se dedica a esse trabalho, desse recurso que vem e faça nas comunidades. Que do campo é 350 mil, o valor que vai ser feito em Alto Recreio. Também quero pedir o nosso...
Por favor.
Toda.
Gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela sua luta de sempre com o ex-deputado federal Marco Vicente. Fica mais uma vez provado que quando o vereador vai a Brasília, ele não vai andar à toa. Esse recurso chegou de emenda parlamentar, que o senhor foi a Brasília, dentre outras tantas que o senhor já conseguiu, para o município de Santa Maria de Jetibá, através do ex-deputado e agora secretário de Estado Marco Vicente. Mais uma vez foi dada a ordem, foi inaugurada uma obra e dada uma ordem de serviço a outra. Parabéns a Vossa Excelência e parabéns também ao ex-deputado e secretário estadual, Marcos Vicente.
E também pedi a ele dois rolos compactador para arrumar para o município de Santa Maria. Pouco tempo ele entregou um caminhão Papa Lixo novo, que eu também pedi a ele, e vários outros recursos que veio, que era de equipamentos, máquinas, que a gente sempre corre atrás para trazer guaquada de recreio, e o colégio, que aí tanta gente correu atrás, e conseguimos. Quero aqui pedir muito ao nosso querido prefeito que faça os dois lugares de Revisol em Recreio, entrando pelos Pusponat lá para dentro, e lá no Nilson. E também queria muito pedir ele a iluminação pública da Vila Bentivi até Recreio, e aquele calçadão. Eu tenho certeza que o prefeito tem condições de fazer, e eu acho que ele vai atender esse pedido para a comunidade. E também quero aqui falar sobre as galerias. Nosso ex-prefeito Eduardo Stur fez muita galeria em nosso município. Até fiquei agora uma galeria feita esse tempo todo. E tem galeria lá no Miniciasa ainda jogado. E não aproveitaram essas galerias, que isso ainda é recurso lá do nosso ex-prefeito Eduardo Stur, que deixou na Miniciasa. Por que que não plantaram essas galerias? Então, agora plantaram uma. Então, olha quantas galerias foi feita no mandato do Eduardo Stur. Que eu sei que só em Recreio foi feito 5 galerias. Só em Recreio. E também quero aqui muito parabenizar dia 8 de março, o Dia das Mulheres. Eu sou um cara feliz, que eu tenho 4 mulheres, 3 filhas, minha esposa, e mais minha netinha, que é a Olivia, são 5 mulheres. E agora chegou o meu querido Vicente. Chegou na família, um homenzinho, graças a Deus, com muita saúde. E isso é importante. Então, agora nós somos em 2 homens e 5 mulheres. E fora os genros ainda, né? Então, quero parabenizar as mulheres, porque uma mulher na vida de uma pessoa é muito importante. Uma mulher na vida da pessoa. Então, eu, graças a Deus, tenho assim, minha família é muito, assim, junto com a gente sempre está junto, corre para um lado, trabalha, e eu tenho as filhas muito queridas, então, graças a Deus, isso é importante. Então, quero parabenizar todas as mulheres de Santa Maria e do nosso Brasil todo. Muito obrigado.
Vida oradora escrita, Selene Jastro.
Uma boa noite a todos. Quero também cumprimentar o nosso presidente hoje aí, atuando, né? Parabéns aí pelo comando aí da mesa, é o Clóvis Brown, e todos os meus colegas vereadores e minha colega vereadora. Eu também não poderia deixar, né, de parabenizar o nosso dia, essa semana. Dia 8, né, é um dia dedicado a nós, mulheres. E eu quero, assim, né, falar, a minha mãe está com 89 anos, esse ano completa 90, e ainda está atuante, ainda faz os seus afazeres, apesar que ela teve uma queda no passado, mas já está se recuperando, já está lá novamente com a enxadinha dela, capinando as flores, tirando seu leite, fazendo sua manteiguinha. Então, assim, parabenizar aquelas guerreiras, né, que são idosas hoje, mas não deixam as suas atividades. Isso é muito importante para elas também se manter, mas parabenizar também a todos os demais, porque as mulheres são úteis em qualquer área onde que ela atua, em qualquer área, seja aqui na Câmara, seja, né, na prefeitura, seja em hospital, seja em qualquer lugar. Acho que tem que ser diferenciado, né, tanto de homens e mulheres, porque cada um tem seu objetivo e a sua ideia. E aí, quando se tem as duas áreas atuando, um tem uma ideia e outra, então as mulheres sempre costumam ter ideias até, às vezes, melhores. Né? Não quero desprezar meus colegas aqui, mas a mulher é muito bom. Então, eu quero parabenizar elas, não vou repetir, a Ivone já até tinha me inscrito para poder falar dos eventos, dos encontros que tem, né? Como ela já me antecipou, então não vão deixar de participar nessa semana, no dia 8, né, das atividades que vai ter aqui na Câmara, vai ter um seminário e também lá do sindicato. E pode ir?
Uma parte?
Sim.
Eu esqueci aqui, eu queria só reforçar o convite da escola que ele passou aqui, Fazenda Crige, né, que o secretário já vai, eu subi também. Eu gostaria que o prefeito também fizesse a presença lá amanhã, porque os pais querem muito também que o prefeito venha para a reunião, né, para discutir os problemas daquela escola. Então, quero reforçar o convite aqui para, né,
que horas?
Se os vereadores, quem puder ir, eu quero pedir desculpa, que sempre horas? Eu não posso deixar meus trabalhos para trás, mas quem puder ir, eu gostaria muito que pudesse ir mais vereadores também acompanhar nessa reunião. Obrigado pela parte.
Você poderia me passar o horário dessa reunião? É porque amanhã a gente tem até um convite para ir, né, ao encontro que o nosso governador, né, nos convidou. E assim, hoje eu tive com o prefeito, ele vai nesse evento amanhã. E eu e o vice também. Até o ministro, né, vai estar presente nesse encontro, né? Então, assim, talvez vai ser difícil dele poder participar, então, por causa desse, né, encontro que o governador, que o prefeito vai amanhã até nesse evento, amanhã. E
vereadora Selena, me permite uma parte, por gentileza? Quanto ao colega vereador Valdivino Manso, que o prefeito tenho certeza que está sabendo dessa situação da escola lá. Duas mães me procuraram na sexta-feira, ou na quinta, não me recordo, para tratar desse assunto, uma vez que a escola tem apenas 23 alunos e é necessário, segundo as informações da Secretaria de Educação, para elas, para essas mães, 24 alunos para que possam colocar mais uma professora nessa sala de aula. Eu já levei esse assunto também para o prefeito, então ele deve ter repassado com certeza ao secretário de Educação, mas a gente precisa resolver essa situação, porque fica quase que impossível uma professora só dar aula de primeiro ao quinto ano, que não é mais até o quarto, é de primeiro ao quinto ano. Então, para 23 alunos. Então, vamos ter que entrar num contexto aí para que possa, para que aquela comunidade seja atendida da melhor forma possível. Muito obrigado.
Eu creio que o prefeito e o secretário vão resolver essa situação, porque estender esses horários e colocar mais uma turma aí para poder esses alunos também terem um atendimento, uma escola de qualidade. Eu queria só também agradecer, quando a gente vai para Brasília, a gente vai lá atrás de recursos. E então, semana passada, eu recebi um e-mail que já está sendo enviado os 100 mil para a PAI e também uma emenda do meu colega vereador presidente, que não se encontra presente aí, é de 400 mil para a prefeitura. Então, assim, quando a gente vai para Brasília, a gente corre atrás de recursos e também a gente tem que agradecer nosso deputado federal, que mais uma vez atendeu o pedido e, com certeza, ainda vai vir mais. Ele me prometeu que vai também vir para o hospital, um pedido meu. E também, eu e Valdivino, a gente pediu uma emenda para o nosso albergue de Vitória. E assim também fui informado que essa emenda também vai ser encaminhada para o albergue, porque a gente sabe que nossos munícipes usam muito para permanecer durante a semana, então assim também é muito importante a gente também pedir uma ajuda para poder esse albergue se manter. Seria só hoje, meu muito obrigado.
Também faço uso da palavra.
Cumprimento os vereadores, as vereadoras e todos aqui presentes, ouvintes da Rádio Pomerana. O que me traz aqui, eu quero, assim, muito orar, vamos todos orar a Deus para nosso presidente aqui da Câmara se recupere o mais rápido possível, que a gente precisa dele aqui e, com certeza, ele vai voltar logo para presidir a mesa aqui novamente. Assim, quero pedir a todos uma oração, sempre, todo dia, porque ele mais rápido ele se recupera, com certeza, ele é o nosso irmão. E também quero agradecer a equipe do interior, pelas estradas, todas chacoais e feitas, principalmente lá na minha região, lá de Alto Santa Maria e Rio Lamego. Lá sempre era uma região muito para trás. Era equipe de baixo que não atendia, equipe de cima também não. Era sempre aquela pinguinha lá, ninguém não aparecia. Mas dessa vez eu tenho que agradecer. A equipe de baixo veio ajudar a equipe de cima e realmente já conseguiram fazer a estrada quase tudo lá. Pelos estragos que tinha, eu nem acreditava que ia ser tão rápido. Tenho que agradecer mesmo ao Adriano, que mandou a equipe aqui de baixo, chegou até assim, eles têm sempre uma divisa lá até onde que vai uma equipe, até onde vai outra, mas eles fizeram uma mutirão, na verdade, e trabalharam para que isso acontecesse tão rápido. Eu quero, assim, agradecer muito. Muito obrigado, uma boa noite.
Interrompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos o espaço para a oradora escrita na tribuna livre. Convido a senhora Lília da Silva Teodoro Trevisani, coordenadora do Núcleo Margaridas, assunto: primeiro seminário em comemoração ao Dia Internacional da Mulher
e 8º aniversário da lei do feminicídio.
Uma boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa, ao presidente, né, aos vereadores. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Ivone já citou o nosso evento, obrigada. No dia 8 de março, nós estaremos aqui na Câmara comemorando o Dia, né, Internacional da Mulher, dia 8 de março, e no dia 9, o 8º aniversário da Lei de Feminicídio, que também é uma conquista para os direitos das mulheres. Então, gostaríamos de convidar a todos para estarem presentes conosco nesse momento. Também gostaríamos de falar sobre o Núcleo Margaridas, né? O que é o Núcleo Margaridas? Por que esse nome? Núcleo Margaridas, o nome vem em alusão a Margarida Maria Alves. Era uma lutadora sindicalista paraibana que foi assassinada em frente à sua casa em agosto de 1983. Ela lutava pelos direitos das mulheres trabalhadoras rurais. Por isso, né, o núcleo que está em Santa Maria foi o primeiro núcleo. Hoje nós estamos com cobertura em todo o estado do Espírito Santo. O Núcleo Margaridas, ele é uma política de Estado em cumprimento ao Pacto Estadual e a política nacional, estadual também e nacional também, né? Nós temos o Pacto Nacional, o Pacto Estadual, mas hoje é em cumprimento ao Pacto Estadual. Estamos agora com a Secretaria de Mulheres, né? Presidida pela Jaqueline, e o núcleo de Santa, que está sediado em Santa Maria, ele atende Santa Maria de Itibá, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Itarana e Itaguaçu. Ele atende toda essa microrregião, atende as mulheres vítimas de violência, não só a violência de gênero, mas a todas as violências. Então, nós gostaríamos de estar convidando a todos para estar conosco no dia 8. Em comemoração, nós teremos duas palestrantes, duas advogadas renomadas, lutadoras nessa temática do combate da violência contra a mulher. Obrigada a todos.
Interrompo a sessão ordinária e retornamos dentro de alguns instantes. Peço ao senhor secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e vereadoras.
Adair Lu.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilima Vesper.
Presente.
Ivone Schliff Guilherme.
Presente.
Joelio Albert. Presente. Joel Ponat. Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manski.
Presente.
Havendo o número legal, declaro novamente aberta a sessão. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao veto ao projeto de lei número 58/2022.
Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao veto integral ao projeto de lei número 58/2022, que institui meios e formas de pagamento digital, tais como PIX e transferência bancária, para quitação de débitos de natureza tributária no município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Justificativa e conclusão. Através da mensagem número 2/2023, o senhor prefeito municipal, usando da faculdade que lhe confere o artigo 49, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, vetou integralmente o projeto de lei número 58/2022, de autoria da vereadora Ivone Schliff Guilherme, alegando em suas razões que o apontado projeto de lei, ao estabelecer como forma de pagamento de débito de natureza tributária a transferência bancária, expõe a administração pública a um meio frágil de pagamento, ferindo o disposto no artigo 37 da Constituição Federal. Ao analisarmos a matéria, constatamos que não assiste razão ao senhor prefeito
tendo em vista que, em suas razões, considerou a transferência bancária como meio frágil de pagamento. Entretanto, o projeto de lei número 58, de 2022, institui meios e formas de pagamento digitais como PIX e transferência bancária, o primeiro, inclusive, já disponível em alguns setores da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, conforme informação do secretário da Fazenda, senhor Valdeci Jacob. Ainda segundo informações do secretário, a transferência através de TED e DOC é que não seria possível, por tendo em vista que o pagamento deve ser identificado e a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá teria dificuldades de dar baixa. Portanto, a suposta fragilidade apontada pelo senhor prefeito municipal diz respeito somente à modalidade transferência bancária. Desta forma, conforme razões apresentadas, o veto do excelentíssimo senhor prefeito ao projeto de lei número 58/2022 deveria ter sido parcial com relação à transferência bancária, o que não é o caso. Ante o exposto, nos aspectos que compete a esta comissão examinar, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 58/2022 e, por consequência, contrários ao veto integral oposto à propositura. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de março de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, desfavorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, desfavorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, desfavorável.
Considerando que o parecer da comissão tem 3 votos desfavoráveis, coloco o parecer em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Sendo assim, o veto é rejeitado automaticamente. Coloco em votação a indicação número 12/2023, que indica o chefe do Poder Executivo a pavimentação, drenagem e iluminação pública na rua Ana Paula Bege, em Santa Luzia, neste município, de autoria do vereador Elmar Francisco Tão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Oradores inscritos na explicação pessoal, temos 2. Primeiro, Luciano Alves da Silva.
Boa noite, presidente. Só gostaria aqui de fazer uma justiça. Hoje, na minha primeira fala, vereador Rogério Schroeder, eu esqueci de mencionar a Vossa Excelência com as honrosas homenagens que Vossa Excelência fez aos Bombeiros Voluntários, à Defesa Civil Municipal e ao Hospital Concórdia. E eu passei despercebido, esqueci de falar e estava anotado no meu papelzinho. Parabéns pelas homenagens merecidas, mas vindo de Vossa Excelência, só poderia vir coisas boas. Todas as entidades foram muito bem representadas e Vossa Excelência lembrou muito bem de homenageá-los. Muito obrigado. Boa noite.
A segunda oradora escrita na explicação especial, Ivone Schliever.
Só fazer uma colocação aqui. Obrigada por ceder mais um espaço. O seu Floriano Schwanz, de São Sebastião do Meio, ele já fez uma demanda, já pediu uma demanda aqui bastante tempo pelo gabinete do colega vereador Teodoro. E nós já fizemos a visita da localidade lá sobre a demanda de um quebra-mola, né? Tem lugares que tem de mais, tem lugares que tem de menos, né? E ele está precisando desse quebra-mola lá. Então, estou pedindo à Secretaria de Interior, de Obras, não sei quem que vai fazer lá, que faça e olhe essa questão do quebra-mola quebra-mola, em frente ao Floriano Schwanz, porque está colocando em risco as pessoas lá, estão correndo demais num lugar muito estreito. Também quero agradecer ao secretário de Educação, mesmo que a gente está com muita demanda nas escolas, gente, não está fácil ver a realidade dessas escolas do campo, como já foi dito aqui, a escola que tem que ter a divisão. Existe, sim, uma lei que fala com 24 alunos para divisão, mas também pode haver casos e casos. Se tiver a turma com muitos alunos que não estão conseguindo ler, tem que ver cada caso, tá? E vai ser atendido, sim, eu tenho certeza, se a demanda for plausível. E também dizer que essa semana teve a questão da PAI, que eu esqueci de dizer, a Soraya Manato tinha enviado, na época, uma emenda, né, no nosso nome, que estava fazendo a campanha, na época, para ela, né?
agradecer que ela deu um carro de 7 lugares, computadores, notebooks. Na época, a pai conseguiu fazer até milagre com o valor que ela mandou. Né? Deu para comprar muita coisa e a gente agradece, né? Mesmo que não estão mais, mas fizeram uma boa campanha, como também a senadora Rose de Freitas. Tenham todos uma boa noite. Obrigada.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 13 de março de 2023, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.